é bom de orelha. As mulheres que mais entendem de futebol assumem o comando na Rádio Globo. Convocadas, um show de bola.
Show de bola.
Convocadas, na Rádio Globo.
Chegamos! Chegamos chegando com o nosso Convocadas. Vamos à chamada, Vanessa Rich.
Opa, adorei esses aplausos, hein? Valeu, Turinho.
Só pra você. Camila Carelli.
Boa noite, meninas. Time completo hoje, hein?
Ih, que teve isso? Até grito de torcida, hein? Ana Thaís Matos.
Oi, boa noite.
Que isso, a galera vai à loucura!
Decisão?
O clima é esse de decisão. Vamos falar muito sobre os campeonatos estaduais no nosso segundo bloco. Mas a gente começa com um tema sério, importante. Vamos falar de leis que combatem a violência contra a mulher. O plenário do Senado aprovou no último dia 7 de março 3 projetos de leis de combate à violência contra a mulher. Os projetos são a criminalização da divulgação de mensagens misóginas pela internet, da chamada vingança pornográfica e do descumprimento de medidas protetivas determinadas pela Lei Maria da Penha. Os projetos fazem parte da pauta apresentada pela bancada feminina do Senado. Ainda sobre desdobramentos da campanha Deixa Ela Trabalhar, achamos importante, então, falar de qual forma isso tudo pode ser combatido em mais um fim de semana que o nosso caso do esporte, que a gente viu, né, o nosso caso do esporte, as mulheres voltando a ser agredidas moralmente em estádios. Vocês veem alguma evolução disso tudo desde que a campanha foi lançada? Boas notícias surgiram?
Fernanda, sinceramente, eu até estava conversando isso com algumas amigas. De fato, eu acho que a gente conseguiu mexer com a cabeça das pessoas. A gente fez aqueles que são os mais preconceituosos e tal pararem para pensar. Mas mudar a atitude é um outro passo. Não sei se essa atitude vai ser, sabe? A gente vai ver uma modificação rápida, uma evolução rápida. Não estou vendo isso, não.
Eu acho que isso vai ser mais lento, mas eu já vejo de forma positiva a maneira como as pessoas estão reagindo quando acontece um caso desse.
Antes muito apoio.
Passava muito batido, ou uma ou outra pessoa se colocava para falar que aquilo não podia acontecer. Acho que depois da campanha, a gente vê muita mensagem até nas redes sociais, as pessoas usando a hashtag, vocês viram isso? Olha que absurdo e tal. Então, acho que já teve essa
adesão,
reflexão, né?
Né?
Pelo menos as pessoas já estão, opa, isso aí, eu vi as meninas falando, não é legal.
Vamos botar na linha, então, uma pessoa que entende muito do assunto para falar e tirar nossas dúvidas também. Doutora Gabriela Prado Mansur, já me ouve?
Sim, como vai, Fernanda? É um prazer estar aí com vocês.
Prazer todo nosso, boa noite para você. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Vamos lá, então, tirar nossas dúvidas. Doutora Gabriela, promotora de justiça de São Paulo, especialista em violência contra a mulher do Grupo de Enfrentamento do Ministério Público de São Paulo. Eu tenho uma dúvida de cara já aqui, desculpe, eu sou um pouco leiga no assunto. O que seria vingança pornográfica?
A vingança pornográfica, Fernanda, é todo o ato daquele homem, ex-namorado, ex-companheiro ou companheiro e namorado atual que, não se conformando com o rompimento do relacionamento, publica em redes sociais ou ameaça de provocar em redes sociais imagens íntimas do casal ou imagens que colocam em jogo, em exposição, a intimidade daquela mulher sem o consentimento dela. Então, ele utiliza imagens que ele tem guardada do nude que ela mandou ou daquele momento que eles estão na intimidade, que foi gravado, ou de conversas mais calorosas entre eles e publica com a intenção de difamar essa mulher, de expor a sua intimidade e também é um crime contra a própria liberdade sexual da mulher.
Doutora Gabriela, Camila Carelli falando, queria perguntar a você sobre a questão da aprovação que a gente teve, né, nessa última semana da Lei Lola. O que isso significa? Porque tem um pouquinho a ver também, trazendo para o nosso universo, embora, óbvio, a violência contra a mulher acontece em todos os momentos, em todos os cenários, né? Mas trazendo um pouquinho para o nosso cenário esportivo, é muito comum, a gente vê muitas colegas, acontece com muitas de nós, a questão dos crimes de internet, né, que as mulheres são vítimas em redes sociais, em sites, enfim, xingamentos, ameaças. E isso tem uma novidade muito importante com a aprovação dessa lei, né? Queria que você explicasse um pouquinho na prática o que melhora, como acontecia e como pode acontecer agora.
Bom, as mulheres, elas são as maiores vítimas dos crimes de ódio na internet. É como se refletisse o espaço público, a mulher sofre muita violência, então a internet não deixa de ser mais um espaço que essa mulher vai sofrer violência. E antes desses crimes, eles eram processados por iniciativa da vítima, é ação penal privada, a vítima que tem que entrar com uma queixa-crime, a investigação fica a cargo de uma delegacia que nem sempre é especializada para a investigação desses crimes digitais, e as penas eram baixas, não previa tampouco uma indenização pelos danos morais causados a essas mulheres. Atualmente, esses crimes eles serão de ação penal pública condicionada à representação, isso quer dizer que o próprio Ministério Público tem a titularidade para entrar com ações penais, sem que a vítima tenha que contratar advogado e fazer isso, isso é um obstáculo ao acesso à justiça. A previsão de danos morais presumidos no caso de qualquer tipo de violência contra a mulher praticada pela internet, e agora também a investigação fica a cargo da Polícia Federal, que é mais especializada em casos de crimes digital. É um grande avanço para nós, tanto para nós mulheres do meio jurídico, que tanto lutamos aí pelas suas leis, quanto para todas as mulheres da sociedade, para vocês, jornalistas, e aqui eu já registro meu apoio à campanha Deixa Ela Trabalhar, e acredito sim que nós vamos ter resultado com essa mobilização de vocês.
Legal. Doutora Gabriela, boa noite. É a Ana Thaís Matos quem está falando. Eu acompanho o seu Instagram, né, que é o @justiçadesaia, acompanho o seu site também, o Justiça de Saia, e o quanto você se mobiliza dentro da sua, do seu alcance jurídico com empoderamento feminino, né? Você promove as corridas, você estimula as corridas de rua como um processo de empoderamento. E como é que você vê esse processo atual? Porque a gente está aqui falando num programa de esportes, que é só um recorte do que é a sociedade, mas como é que você vê esse momento de protagonismo das mulheres na luta pela igualdade de gênero?
Eu vejo com muito bons olhos, eu sou promotora há 15 anos e vejo o avanço e a união das mulheres pelo empoderamento feminino, a necessidade de termos vários organismos do sistema de justiça com as portas abertas para receber essas mulheres e o investimento público e principalmente privado, Ana Thaís, atualmente. As empresas estão investindo no combate à violência doméstica das funcionárias que sofrem violência, o combate ao assédio sexual dentro das empresas e também abrindo as portas para essas mulheres que sofrem violência, têm dependência econômica do parceiro, que é em volta aí de 30%, e abrindo uma oportunidade para que ela entre no mercado de trabalho e consiga uma autonomia financeira para sair desse relacionamento. Então, são questões como empoderamento econômico, como empoderamento pelo esporte, que é uma bandeira que eu levanto, eu como atleta amadora aí, eu sei o quanto é importante o esporte na vida da mulher, e também as questões das jornalistas que se sensibilizam, as questões das mulheres que protagonizam política, mais mulheres na política, mais mulheres em cargos de liderança, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, seja nos poderes públicos. Nós temos aí alcançado vencido vários obstáculos e alcançado sim um protagonismo. Mas ainda temos muita resistência, temos uma cultura machista, uma cultura que muitas vezes não enxerga essa falta de oportunidade para as mulheres, talvez por um conservadorismo aí da nossa cultura brasileira, mas que nós temos que nos unir, não desistir da luta e estar sempre dando um passo à frente. Um passo para nós significa um grande salto.
Doutora Gabriela, aqui é a Vanessa Rich, é um prazer poder contar com as suas informações. Eu tenho uma dúvida, a gente hoje ainda tem, claro, enfrenta um preconceito muito grande, muitas vezes eu acho que os homens não têm a dimensão, né, do machismo que eles exercem ainda. E aí, a sensação que me passa é que falta punição ou que é difícil medir isso para que a gente consiga a punição correta para cada situação. Por exemplo, uma repórter que é xingada num jogo, né? Ela está trabalhando. Ou o preconceito que existe ainda dentro das empresas, né? Que as mulheres ganham menos ou elas não vão fazer jogos importantes, né? A gente viu agora a TV Globo colocar duas mulheres fazendo a reportagem num jogo. Olha quanto tempo demorou isso para acontecer. As barreiras são enormes e a gente vai vencendo aos pouquinhos. Mas a impressão que a gente tem é que é difícil ainda mensurar o que é e o que não é e como a gente pode punir. Você acha que ainda temos uma estrada em relação a isso?
Nós temos um vácuo, porque a questão do assédio contra a mulher, essa parte do xingamento, essa parte do o que é cantada, o que é assédio, nessa seara, ela existe a questão subjetiva. O que a mulher se sente ofendida? Se a mulher fala que está se sentindo ofendida com aquele xingamento ou com aquele constrangimento que o homem causou para ela, não é uma cantada. É um abuso e ela tem que registrar isso e ele deve ser punido na proporcionalidade daquele fato que ele cometeu. Então, esse critério subjetivo vai muito da mulher. E a questão da banalização da violência, xingar não é nada, ou isso daí não foi nada, deixa para lá, isso gera na mulher também um desincentivo a denunciar e a pôr o basta, a romper esse silêncio. Hoje em dia as mulheres estão muito mais informadas, estão com muito mais credibilidade no sistema de justiça e unidas para fazer tudo isso. Eu tive um aumento aí nos últimos 5 anos de praticamente 50 processos de violência contra a mulher para 6 mil processos. Veja um aumento. Todos os dias eu recebo várias denúncias, e-mails, sem falar aqui no dia a dia na vara de violência doméstica e numa promotoria especializada em violência doméstica. Os crimes ocorrem e eles estão sendo denunciados. O que nós temos ainda também é uma pena pequena para os crimes de violência doméstica, o que tem que ser mudado, modificado, porque a punição é importante, mas há também o aspecto da transformação cultural. Nós não temos só nos crimes de violência contra a mulher que punir, nós temos que também fazer um trabalho de ressocialização desse autor de violência, desse homem que está cometendo violência, para que ele saiba exatamente o que você falou, qual é a dimensão da sua atitude, o quanto isso causa na mulher, isso é crime, isso é uma manifestação de machismo que se infere alguém, machuca alguém, evita essa pessoa de exercer seus direitos, e como nós temos uma, pelo menos, aparente sociedade democrática em que tem que valer os nossos direitos constitucionais, nós temos que lutar contra isso. Então, essa necessidade de ressocialização do homem, de reeducação, com o chamamento dos homens para esses processos, para essa transformação cultural, é muito importante.
Bacana. Gabriela, é a Ana novamente. Há 2 anos atrás, eu sofri uma perseguição grande na internet. Foi um caso que ficou até meio famoso aqui em São Paulo, em relação à perseguição da internet. E na época, né, reunindo aquele monte de print, links, as ofensas todas que aconteceram, eu consegui identificar alguns, mas o processo foi muito trabalhoso e eu tive muita dificuldade de tocar, de colocar aquilo para frente, né? Mesmo porque depois disso aconteceram outras coisas, outros tipos de conflito, e eu acabei me sentindo um pouco acuada para conseguir colocar aquilo para frente. Hoje, a mulher que sofre esse tipo de violência psicológica na internet, qual é o primeiro procedimento? O que ela tem que fazer? Já puxa até para os nossos lados aqui, puxar a sardinha para o nosso lado. O final de semana foi marcado aqui em São Paulo por mais uma onda de violências contra jornalistas no geral, num jogo aqui entre Corinthians e Palmeiras, e especificamente contra mulheres, né? Uma agressão moral contra mulheres.
Se a mulher não pudesse estar lá.
Exatamente, a mulher está no lugar que não a pertence. O que que essa mulher tem que fazer, né? Qual que é o primeiro passo que tem que fazer dentro da justiça?
Ana Thaís, eu sempre falo para as mulheres, o primeiro passo é denunciar, se dirigir a uma delegacia de defesa da mulher. Se não der certo nessa delegacia por estar fechada ou por não ter um atendimento, ela pode se dirigir ou à Defensoria Pública ou ao Ministério Público. Nós temos também o Disque 180, que você discando para o 180, você fazendo essa denúncia no 180, automaticamente essa denúncia vem para uma central do Ministério Público. Nós temos também a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana e o próprio Poder Judiciário, que a mulher pode no cartório pedir uma medida protetiva, e aí já é encaminhado para o Ministério Público. Então, essa mulher hoje tem uma rede muito grande de serviços à disposição dela, tem a informação e mais, ela tem pessoas capacitadas e formadas para isso, para o atendimento e encaminhamento dessas denúncias. Ela tem que denunciar, só com a ajuda da rede protetiva e do sistema de justiça que ela vai conseguir encarar esse problema. A mulher sozinha, ela não consegue romper essa violência, mas com a ajuda de outras pessoas, sendo essas pessoas do meio jurídico ou colegas de trabalho, familiares, ela consegue enfrentar esse problema. Então, é importante apoiar essa mulher que está em qualquer tipo de violência e incentivá-la a denunciar e segurar firme, não voltar atrás. É esse o recado que a gente tem que dar para a violência contra a mulher.
Doutora Fernanda Gentil, eu volto a te fazer uma pergunta. Eu queria saber sua opinião sobre esses manifestos do perfil do Deixa Ela Trabalhar, né? Até que ponto, qual a importância desses movimentos, da maneira como foi esse, com respeito, sem agressão, de forma pacífica, né? Querendo passar uma certa mensagem, que importância eles têm para que seja dado algum passo, algum movimento, alguma mudança em relação às leis, né? Contra a impunidade no Brasil, enfim, para que se ligue um holofote mesmo em cima dessas questões, desses problemas que a gente vive. Você é a favor, contra, acha que esse é um caminho sim, é uma solução, é pelo menos uma luz no fim do túnel? O que que você pensa sobre isso?
Fernanda, eu sou fã desses movimentos. Nós só conseguimos avançar com os movimentos que foram feitos, não só os movimentos sociais, como essas campanhas para chamar a atenção do problema. Nós só tivemos aí um grande avanço no combate ao assédio sexual depois que nós tivemos esses casos famosos em Hollywood, o Time's Up, o Me Too, que mulheres tiveram a coragem, se reuniram em uma determinada classe de pessoas, grupo de pessoas, para denunciarem pessoas que são mais importantes ou mais ricas ou hierarquicamente superiores a ela, e conseguiram romper esse silêncio. Se você soubesse o número de denúncias que nós temos depois que aparece uma campanha dessa na televisão, ou depois que aparece um caso de abuso sexual na televisão, ou até mesmo com a campanha de vocês. Eu recebi mais de 5 denúncias por causa da campanha de vocês, pedindo ajuda.
Oh, que legal.
Que estava sofrendo assédio. Então,
conseguimos nosso objetivo, então.
Ah, você
encoraja as pessoas, vocês, né?
Eu sou fã. Eu quero, depois que nós façamos aí uma entrevista pessoalmente, e de olho no olho com vocês. Mas o que eu acho é o seguinte: sem esses movimentos, a gente não avança. Essas campanhas demonstram a união da mulher, a força da mulher, o descontentamento da mulher com essas atitudes, e para mostrar também que se o mundo não olhar para isso, nós não vamos avançar, porque não existe um mundo exclusivamente masculino e nem um mundo exclusivamente feminino. Nós temos que caminhar de mãos dadas em respeito aos nossos direitos e rumo aí à felicidade. Todo mundo quer ser feliz, e ser feliz é viver sem violência, no meu entendimento. Nós avançamos muito com essas campanhas e nós temos que continuar fazendo, mostrando para as pessoas o que é a violência contra a mulher e como nós estamos nos mobilizando contra isso.
Perfeito, muito obrigada. Olha, se você é nossa fã, a gente também é sua fã, porque você fala muito bem, explica com português claro, encurta essa distância, né, que normalmente tem entre nós, leigos no assunto, e vocês, especialistas nele. Obrigada pela participação, parabéns pelo seu trabalho. Vamos continuar nos unindo com respeito, com educação, porque é assim que a gente realmente move algum gigante.
Exatamente. Você, Fernanda, com a sua posição, com a sua, a pessoa que você é, de verdade, você mostra que a mulher pode estar no lugar que ela quiser. Esse é o lugar da mulher. E vocês, jornalistas, e principalmente você, Fernanda, é uma representante dessa fala. O lugar da mulher é onde ela quiser, e vamos lutar juntos para isso.
Obrigada, muito obrigada. Repasso as palavras aqui às minhas colegas, também mulheres, também super competentes, também muito importantes nesse papel, e que com certeza eu não estou onde estou à toa, né? Porque muita gente veio antes e muita gente vem depois também cumprindo esse papel brilhantemente. Obrigada, doutora. Um beijo para você. Boa noite. E você, querido ouvinte, já estou super estourada. Não, ainda tenho 1 minuto e meio.
Obrigada. Vamos falar bastante aqui.
Tava tensa, deu até uma respirada. Percebi. Não, mas achei muito legal isso que a Gabriela falou da importância de denunciar e se manter firme, porque eu acho que esse é um outro ponto legal dos movimentos que a gente tem, como Deixa Ela Trabalhar,
muita
por exemplo.
Muita gente não tem coragem.
E às vezes tem, de vai lá, chega na delegacia, denuncia, não encontra às vezes nenhum...
Apoio.
Nenhum apoio, nenhuma... Sente que aquilo ali não vai ter ninguém que possa chegar pra ela, até juridicamente, mostrar
como é que... Você sente até culpada por ter ido lá.
Como pode transformar aquilo num crime, pra aquelas pessoas sejam responsabilizadas. A Ana falou do caso dela, da dificuldade que ela enfrentou, e isso faz com que muitas mulheres desistam. Então, acho que se sentir confortadas, abraçadas, entender que tem uma galera ali que vai ajudar pra que aquilo não fique em vão... É fundamental para que as mulheres, de fato, denunciem e vão até o final para a gente tentar punir, para que isso se minimize de alguma maneira.
Às vezes, acho que a gente tem a sensação mesmo de que, eu vou falar para quê, né? Não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Mas aí, se você pensar assim, realmente não vai mudar nada. Você tem que fazer a sua parte. Cada um denunciando, né? Cada uma de nós podendo colocar para fora o que está, de fato, acontecendo na sua vida. Eu acho que vale a pena, eu acho que é um movimento e alguma coisa vai mudar. Por favor, tem que mudar.
Olha, o que ela falou, depois do movimento, ela já recebeu 5 denúncias instantaneamente, logo depois que a gente lançou. Então, com certeza, o objetivo está sendo alcançado. Não tem a menor dúvida disso. Agora sim, é hora do intervalo, eu volto já. Fica aí que tem muito mais convocadas pra você. Beijo, tchau.
convocadas. Um show de bola.
Show de bola.
Pra quem é bom de orelha. Convocadas, um show de bola.
Show de bola.
Convocadas, na Rádio Globo.
Voltamos com o nosso Convocadas, a torcida vai ao delírio, o que é isso? Segundo bloco para falar dos campeonatos estaduais. É, vivemos aí um final de semana de muitas decisões, Brasil afora, 21 campeões consagrados no último domingo. É, algum destaque assim para começar o assunto? Vocês conseguem... Não sei.
Finalmente acabou o campeonato estadual.
Ah, obrigada, Ana. Não, dizer, a transparência em pessoa.
Eu ia dizer, finalmente tivemos rodadas interessantes no campeonato estadual.
Eu achei movimentada, eu ia elogiar, ela se livrou. Eu ia elogiar e ela tá achando que se livrou.
Ainda bem que temos Ana no grupo, gente. Porque realmente não seria muito chato, muito do mesmo o tempo todo. Ai, muito... Não, não, não.
É que Ana, eu amo o campeonato aí, tá brasileiro. Eu adoro o campeonato brasileiro. É só por isso. É a hora, né, de conversar.
Entendi. Não, deu pra entender perfeitamente, amiga. Fica tranquila.
Eu gosto de estaduais, mas acho que eles poderiam começar das semifinais, por exemplo.
Só a partir disso, né? 4 joguinhos já deu. Olha aqui, Givanildo Oliveira, por exemplo, é um destaque, porque segue como o maior papa estaduais entre os técnicos do futebol brasileiro. Domingo agora, na vitória do Remo sobre o Paysandu pelo Paraense, ele chegou ao 9º título desse tipo de competição no século e voltou a se isolar no ranking. Foi a 17ª conquista na carreira. Vanderlei Luxemburgo tem 8 estaduais. Givanildo Oliveira, muito bem,
lembrei,
pelo Remo.
O rei do acesso. Joel também.
É.
Eu acho que tem que ter talento, né? Porque você pega ali início de temporada, às vezes o time não é assim aquela, né? Brastemp.
É, estadual é aquele campeonato traiçoeiro, né? Se perder não vale nada, se ganhar é tudo na vida. É aquela coisa que só valoriza realmente quem ganha.
Ou o contrário, né?
Um cara que saiba organizar.
Se você não ganhou, você fala...
Ah, é, né?
Ou quem ganha fala, não, só o início do ano, mas quem perde a final, principalmente, é uma cobrança.
Porque normalmente é contra o arquirrival, né? Então pesa mais ainda, já começa o ano aquele ranço. Ana, o que você ia falar?
Não, eu brinco em relação ao campeonato estadual, porque realmente é muito desgastante, né? A gente viu o caso do Grêmio. O Grêmio veio da ressaca do Campeonato Mundial, ressaca da Libertadores, e, meu, já tem que começar a jogar muito de novo, os jogadores já têm que estar 100% pro campeonato estadual, para não ter pressão. Mas, no final das contas, é sempre o mata-mata que faz com que a gente reforce a nossa paixão pelo futebol, né? O pontos corridos é muito maravilhoso, mas quando acontece um mata-mata, como foi aqui, né, em São Paulo, no meu caso, que acompanha o Corinthians joga com São Paulo a semifinal, depois joga contra o Palmeiras, então a cidade teve toda aquela mobilização, então... De fato, a fase mata-mata do campeonato estadual, pelo menos aqui em São Paulo, deu um gás, assim, pra gente, principalmente, já se preparar agora pro começo do brasileiro.
Não, e melhorou. No Carioca também a gente pode falar que melhorou até a qualidade dos jogos. A gente teve umas partidas muito ruins, até em clássicos, durante as fases de classificação, a Taça Rio, a Taça Guanabara. Acho que as semifinais a gente teve alguns bons jogos, não todos, mas... algumas partidas com muitos gols.
Não é bom ver o estádio cheio também. Eu acho que às vezes a gente sente falta ao longo do ano, principalmente no Campeonato Brasileiro. Faz falta você não ver aquela movimentação, né, no estádio. Eu acho que foi um espetáculo bonito. Como um espetáculo foi bonito.
Eu estou conferindo aqui os números do Papai Joel, já que a Vanessa falou dele, porque ele não está em atividade. Esses números são de treinadores em atividade. Uhum. Acho que foram, se os números não estiverem errados, são 7 campeonatos estaduais no Rio e 2 na Bahia.
Isso, é isso aí.
9. Nossa, mas o Ivanino tem quase o dobro, 17. Tá à frente mais. Bom, e marcas ampliadas de outros técnicos? Temos o Roberto Fernandes, pelo Náutico, chegou ao pentacampeonato desde 2001. O Mano Menezes no próprio Cruzeiro e Hélio dos Anjos no Goiás. Pegaram o Tetra, alcançaram o Tetra, enquanto o Guto Ferreira no Bahia foi tri. Bom, e aí tivemos os destaques dos jogos, né? Por exemplo, o Cruzeiro perdeu, né, primeiro jogo no Independência. E aí, no outro jogo, bateu o Atlético por 2-0 no Mineirão para conquistar mais um Campeonato Mineiro e colocar o Mano Menezes agora como, então, tetracampeão estadual. Comandados por Robinho e Thiago Neves, a Raposa ainda contou com a expulsão de Otero pelo Galo para abrir o caminho para a conquista estadual. Esse, bom, eu confesso que não acompanhei todos, mas esse foi um dos mais surpreendentes, né? Porque chegou no segundo jogo já quase encaminhada a situação para o Galo.
Ah, mas aquele golzinho final do Arrascaeta fez toda a diferença no primeiro jogo.
Sim, com certeza. Salvou,
muita,
né,
gente falou, né, que aquele poderia... Os cruzeirenses, principalmente, que estavam acreditando no título, falaram muito isso, que o gol do Arrascaeta possivelmente teria sido aquele que salvou o Cruzeiro, que deu chances de conquistar o título mineiro depois da derrota ainda no Independência por 2-1. Enfim, acho que salvou mesmo, porque eu não sei se o Cruzeiro ganharia de 3 diferença, não. Pelo menos conseguiu fazer nessa segunda partida. E estava lendo uma matéria hoje até do Globoesporte.com de como o Cruzeiro conseguiu converter mesmo os investimentos que fez em título. Não porque foi campeão mineiro, mas os jogadores, os principais jogadores responsáveis, né, pelo título mineiro, o Arrascaeta, o Thiago Neves, que fez gol também, o Edilson, que participou da jogada, são jogadores que tiveram proposta. O Edilson, o Cruzeiro contratou, insistiu com o Grêmio, conseguiu contratar, e o Arrascaeta e o Thiago Neves foram jogadores que o Grêmio não... Que o Cruzeiro, perdão, não deixou que saíssem. É, não aceitou propostas que eles tiveram.
E aí
tiveram,
valeu o investimento.
E foram, né, foram importantes na decisão.
É, o legal. Bom, comecei pelo Mineiro porque realmente achei surpreendente. Fala, Ana, desculpa,
não,
te corrigir.
Eu também, eu acho que de todos que eu pude acompanhar, o Mineiro foi o que eu fiquei mais surpresa. Mas também eu acho que aproveitou para...
Também, eu concordei.
Para selar um pouco o que foi
Tô aguentando, gente.
O que foi o trabalho?
Do Mano Menezes, né? Ele que estava bastante pressionado, principalmente porque no primeiro jogo levou 3 gols, né? Não é normal o Mano levar 3 gols. E nos jogos mais importantes do Cruzeiro esse ano, ele levou contra o Racing, levou contra o Atlético. Acho que foi um pouco de afirmação do trabalho dele aí, que conquista mais um título estadual, né?
E ele que quase saiu, né? Mais uma vez. Sim. Aí, ele... Final da temporada passada, quase ia, foi, acabou num fundo.
Aquela história de renova, não renova.
É, exatamente. Bom, então vamos lá. Seguindo então, eu comecei pelo Mineiro. Qual outro que a gente pode falar? O Carioca também. O Carioca realmente. Botafogo e Vasco. É, Vanessa, desculpa,
mas... Eu vou ter que falar isso.
Isso, vai.
Faltando 30 segundos pra acabar o jogo, tá? O jogo, tempo regulamentar. Eu falei, cara, coisa de quem trabalha em televisão. Peguei o celular, falei assim, venham, vamos comemorar os dois, meus dois filhos vascaínos, vestidinhos, bonitinhos, com a roupinha, com o uniforme. Meu pai na sala, a família toda. 30 segundos. Não, faltava 1 minuto pra acabar. Aí eu comecei a filmar. Falei, vocês vão ver agora, o Vasco vai ganhar. Gente.
Você tem esse vídeo?
Caraca, vocês não estão entendendo. Então, vocês estão entendendo, né?
Não.
Eu sei que no final dos pênaltis chorava todo mundo e meu filho falou assim, tá bom, mamãe, na próxima a gente pode torcer pro Real Madrid.
Mais fácil.
Não, sabe por quê? O que
no
acontece?
No caso, não tem estadual.
É, na verdade, eu acho que a gente fica naquela dúvida, né? Leva pro estádio e se perder, né? A criança tá em formação, gente. Vocês têm que entender isso. Que momento difícil. Parabéns, Botafogo.
É, realmente. Parabéns mesmo. Parabéns. Parabéns, cara, Alberto, porque... Valentim, acima de tudo. Que
não, um trabalho fantástico, porque, assim, incrível. Aquele golzinho, cara, literalmente no final. Parabéns a todos os botafoguenses, né? Eu acho que o chororô foi dos vascaínos dessa vez.
Eu quero ver se tu vai botar 21 hinos aí, tá, ô, Toninho?
É, eu juro que eu pensei nisso.
Vai providenciando aí.
Eu juro que eu pensei nisso. Nossa, agora já era. Botou Botafogo, tem que botar de todo mundo.
Mas voltando ao Botafogo, eu acho que eles venceram 2 vezes, né? Aquele golzinho ali no final e depois nos pênaltis, eu acho que foi... Não tenho o que questionar. É, campanha, uma vitória muito merecida, parabéns mesmo, de coração.
Eu gosto da coisa dos pênaltis também, de ter... Claro que a emoção do gol no último minuto, e teve muito isso nesse Campeonato Carioca,
mas,
né?
Mas aconteceu o Vasco com o Vasco também,
provou,
entendeu?
Do próprio veneno.
Aí na hora
feito
meu pai falou
Fluminense.
Assim, você também não pensou, a gente fez isso também, pô, podia acontecer o contrário. Não,
engraçado,
levei a culpa.
É que a sensação no Maracanã foi rigorosamente a mesma. No Vasco Fluminense foi mais ou menos isso, porque a gente já caminhava ali pro centro do gramado, que nós já repórteres de campo, a gente fica atrás do gol, quando tá acabando, nos acréscimos, a gente vai se direcionando pra saída do vestiário. Já tava todo mundo naquele caminho ali, observando a reação dos torcedores.
Os jogadores estavam querendo entrar já em campo pra comemorar.
No Vasco Fluminense, a gente via já a reação do banco do Fluminense pedindo pra acabar o jogo. De repente, você só ouve o grito da torcida, porque não dá nem pra enxergar o gol, porque já tá todo mundo ali no meio querendo comemorar. E saiu o gol do Vasco naquele minuto final. Quase ninguém conseguiu ver o gol do Fabrício.
Do Botafogo. Ah, você tá falando
não,
do gol do
Não, a reação foi exatamente a mesma. Uhum. Aí o gol do Fabrício, aí a gente viu a arquibancada indo abaixo, o banco de reservas do Vasco invadindo o campo. E foi exatamente,
cara,
assim que aconteceu no Vasco Botafogo.
Tipo assim, foi a mesma moeda.
Parecia a mesma cena, assim. Todo mundo já se encaminhando, o banco do Vasco tinha jogador já comemorando. A torcida chegou, já saiu o grito de campeão. Ô, Camila, e de repente a reação do Botafogo.
A gente tem que parabenizar e assumir, legal, cara. Foi uma vitória linda pra eles, maravilhosa. Assim, que chorem os vascaínos, infelizmente, estão
futebol,
chorando.
Gente. Futebol é isso aí. Bom, vamos aqui seguir, porque temos 21 estaduais. Olha só. Acreano, o Rio Branco, Alagoano, o CSA, o Amazonense, o Manaus venceu. O baiano foi o Bahia, de Guto Ferreira, como a gente falou ainda agora. O Bahia dominou aí grande parte do jogo, impediu o terceiro estadual seguido de Wagner Mancini pelo Vitória, que venceu os dois últimos, né? 16 e 17. Foram dois triunfos sobre o rival na decisão do estadual. É, o que vocês quiserem falar sobre algum que eu citar, por favor, fiquem à vontade. Só
vou sobre
falar
o campeonato baiano, Fê, só por um favor. Detalhe que eu achei que foi muito legal, eles meio que influenciaram, assim, várias outras praças. Porque na primeira final, no primeiro jogo, os jogadores do Bahia desceram do ônibus e foram no meio da galera, assim. E aí a galera pulando, e eles pulando no meio. E depois isso aconteceu no Campeonato Paulista, né? O Corinthians, na sexta-feira, levou o ônibus dos torcedores no meio dos torcedores, com os jogadores no meio dos torcedores. E eles passaram, foi uma cena bem engraçada. Tem vídeos, inclusive, nas redes sociais do Futebol Globo no rádio. E o Cruzeiro fez a mesma coisa ontem, uma ideia do Thiago Neves de levar o ônibus e passar no meio da torcida os jogadores. Então acho que foi uma influência positiva do Bahia aí nessas decisões de estadual.
Acho que só o destaque negativo do Baiano é que a gente teve uma série de desfalques, né, no Bavi do título, por conta daquele primeiro Bavi, daquela confusão toda, aquelas cenas meio de barbárie. E aí o Vitória, principalmente, teve muitos desfalques para essa partida, mas é muito justo que tenha sido assim.
Seguindo o Brasiliense, o Sobradinho, o Carioca, o Botafogo, já falamos. Capixaba foi o Serra, Catarinense, o Figueirense foi o campeão. Do Cearense foi o Ceará, deu um banho de água fria aí no centenário do Fortaleza, né? Venceu o time do Rogério Ceni e conquistou o bicampeonato cearense. Jogou pelo empate depois de vencer o primeiro jogo por 2-1, mas lá no Castelão simplesmente ignorou o Fortaleza e venceu novamente pelo mesmo placar. Parabéns ao Ceará. O Gaúcho foi o Grêmio, hein? Isso faz lembrar que fase vive o Inter. Bom, o Grêmio, então, o melhor time do Brasil, né? Depois de começar o campeonato, ainda se recuperando da ressaca após Libertadores e Mundial, a Ana bem falou, chegou a ser ameaçada aí de rebaixamento, mas colocou todo o poder de Renato Gaúcho na ponta dos cascos e voltou a conquistar o gauchão 8 anos depois. A torcida do Brasil de Pelotas parecia não se importar com a vantagem de 4 gols que o Grêmio tinha construído na arena. Fato de o clube voltar a decidir um gauchão após 63 anos foi tratado como um evento histórico em Pelotas. Acaba sendo uma vitória um pouco pros dois, né? O Brasil de Pelotas chegar numa final no campeonato que tem Inter, sim, e Grêmio. E o Grêmio aí consolidar, se é que ainda tem o que consolidar, essa fase do Renato Gaúcho à frente do time.
Como tá brilhando o Renato Gaúcho, né? Por isso que ele tá tão disputado.
E aí ainda deu um não pro Flamengo, né? Acho que essa é a melhor história de todas, né?
E um não a lá Renato Gaúcho, né? Foi cozinhando, deixou aquele suspense no ar, aí conseguiu um título de um lado, ainda negou do outro.
Não, eu poderia na quinta-feira ter falado assim, olha, não vou aceitar a proposta do Flamengo, mas não.
Não, perdeu.
Não seria ele.
Não, e detalhe, eu vi uma semana inteira na mídia.
Eu vi uma entrevista do Marcelo Groi no Seleção Sport TV ontem, e aí o André Rizek perguntou pra ele, quando é que vocês ficaram sabendo que o Renato não ia, que ele ia permanecer no Grêmio? O Groi falou, olha, foi durante a comemoração, porque aí ele falou o nome de uma pessoa que trabalha no Grêmio, o assessor, o JP, assessor do Grêmio. E aí disse que o Groi olhou pro JP e falou, e aí? Ele falou assim, não, o homem fica. Então os jogadores do Grêmio ficaram sabendo também, junto com a decisão do Renato ali, na hora que ele informou a imprensa.
Ele sabe valorizar, né?
Total.
Como ele sabe fazer, cara. Claro. É muito marqueteiro. Muito bom isso. Muito engraçado.
Teve jornal, a gente discutiu isso, né? Teve jornal aqui no Rio de Janeiro que na sexta-feira não falava da final entre Vasco e Botafogo. Falava do Renato no Flamengo, a possibilidade. Ele ficou na mídia tanto aqui no Sul, a semana inteira.
Mas
pra
é uma esnobada,
sei lá,
aquela com o nariz em pé, né?
Falar,
quero
não,
fora, obrigado.
Vou ficar aqui, gente.
Enfim, seguindo aqui a lista, o goiano foi o Goiás, o campeão do Maranhense foi o Motoclube, Mato Grossense foi o Cuiabá, o Mineiro já falamos, né, o Cruzeiro. Paraense foi o Remo, 45º título. Epa. Do Remo. Lembrando que tava aí num jejum de 3 anos sem título, né, e agora ainda engatando 4 vitórias consecutivas sobre o maior rival na temporada, o Paysandu. Atacante Walter pode deixar o Paysandu e jogar pelo CSA de Alagoas, que também foi campeão estadual. Seguindo, o Paraibano foi o Botafogo, segundo título consecutivo. O Paranaense, o Atlético Paranaense, levou o 24º título estadual.
O Paraibano, só um parêntese aí, Fê, infelizmente está sendo investigado por acusação de manipulação de resultados, né? A gente falou sobre isso recentemente aqui no Convocadas e agora o Campeonato Paraibano está aí sob essa investigação.
Vamos continuar acompanhando. A gente deu uma matéria dessa no Esporte Espetacular bem grande e foi apenas a pontinha do iceberg, né? Aos poucos, muita gente também foi sendo denunciada. A gente continua acompanhando, claro. Paulistão foi o Corinthians. Ana já falou muito bem, a comemoração foi em grande estilo, no meio da galera. São 29 títulos, foi o segundo consecutivo, o bicampeonato do Fábio Carille no comando do Corinthians, lembrando que chegou lá sem ninguém levar fé,
estrela
todo mundo
que ele tem.
Duvidando, desconfiando, levou o brasileiro, levou o estadual, já dois, e superou o arquirrival dessa vez, o Palmeiras. E no Palestra Itália, na casa do Palmeiras, o resultado do jogo não foi aceito pelos palmeirenses, que boicotaram a festa, romperam momentaneamente com a Federação Paulista de Futebol, quebraram um monte de coisa lá no Palestra Itália, né, fizeram aí uma série de agressões e ofensas. Mais
é porque
uma vez.
É sempre uma humilhação, Fernanda, você perder na sua casa.
Ela não justifica,
nossa,
né?
Não tô justificando. Não justifica nunca a agressividade, mas...
Sim, a revolta,
eu entendo
a
revolta.
Claro.
Só que
claro.
Ninguém ganha com isso.
Exatamente.
Né? Ninguém ganha com isso.
Já era um ambiente bem hostil durante toda a semana, né? Desde o primeiro jogo em Itaquera, a vitória do Palmeiras na primeira partida no sábado, já se criou um clima bastante hostil. E o estádio do Palmeiras, para quem não é de São Paulo e entender um pouco a logística, ele fica entre dois shoppings, num bairro residencial, então ele fica meio acuado e muito próximo da sede da Federação Paulista de Futebol. Óbvio que os torcedores, ou parte dos torcedores, que já tem um problema muito direcionado com a imprensa, né? Alguns torcedores do Palmeiras têm esse problema. Então se criou esse ambiente hostil, muito também por conta da arbitragem. Teve a arbitragem polêmica do Marcelo Aparecido de Souza, que marcou um pênalti, voltou atrás 8 minutos depois. Tem acusações de ter interferência externa. Aconteceu muita coisa que fez com que deixasse inflamada aquela situação. Durante a partida, esse foi um jogo que até depois eu vi vi os melhores momentos. O Marcelo tinha apitado um jogo da semifinal, Palmeiras e Santos. E ele é um árbitro que inflama muito a torcida. Porque quando ele dá cartão, ele chama a atenção dos jogadores, ele gesticula muito com o corpo, ele dá aquela inflamada no ambiente. E aí, com a derrota, a forma como foi, na casa do rival, gerou todo esse ambiente de hostilidade, profissionais de imprensa foram agredidos, jogaram uma lata de lixo na tribuna da imprensa. E, paralelo a isso, tem a conquista do Corinthians, uma conquista legítima, porque o Corinthians do Fábio Carille, ele soube limitar ali as ações do melhor time do campeonato, que terminou aí com essa polêmica do Palmeiras romper com a Federação Paulista de Futebol, mas o Corinthians é bicampeão paulista consecutivo com o Fábio Carille, 29º título, maior campeão estadual aqui em São Paulo, inclusive.
A única coisa que me irritou, acho que foi termos sempre uma polêmica de arbitragem para tomar conta do noticiário.
Ah,
isso,
mas é aí não tem graça,
chato,
se não,
cara,
tiver, né?
A gente tava indo tão bem, o Carioca acabou, foi pros pênaltis, ninguém discutiu, ninguém reclamou, todo mundo aceitou o Botafogo campeão ali no último minuto, nos pênaltis, vamos falar dos goleiros, do Alberto Valentim, aí... Chega na final paulista e tem o tal do lance do pênalti.
O pernambucano foi o Náutico campeão, o potiguar o ABC e o sul-mato-grossense foi o Operário. Vocês falaram e nós falamos muito do Renato Gaúcho, o estilão dele, a fase dele, que vibe que ele tá vivendo, que ele ficou cozinhando a proposta do Flamengo. Tem uma notícia aqui dele, ó, que finalmente deve ganhar a estátua dele no Grêmio.
Aê.
No dia 15 de setembro desse
que
ano,
maravilha.
Quando o Grêmio completa 115 anos. Ele seria homenageado com a estátua e o Jeromel também deve ter, né, uma homenagem na calçada da fama para Jeromel, zagueirão, gente boa demais.
Merece.
Então, duas homenagens merecidíssimas. Ao meu ponto de vista. Então eu preciso ir para um intervalo, mais um apenas, bem rápido. A gente volta já para o nosso terceiro bloco, nosso famoso giro pelas modalidades esportivas. Fica aí, beijo, tchau.
Convocadas, um show de bola.
Show de bola.
Para quem é bom de orelha. Convocadas, um show de bola.
Show de bola.
Convocadas, na Rádio Globo.
Terceiro bloco do nosso Convocadas de hoje. Vamos começar o nosso giro de notícias esportivas. Vocês escolhem, eu sou uma mulher muito democrática. Final da Superliga Feminina, vôlei de praia... Ou vocês querem falar sobre a FIFA, que detalhou aí o uso do árbitro de vídeo na Copa do Mundo de 2018? Vamos deixar a FIFA por último?
É polêmica,
eu sou democrática. FIFA é por último.
O que vocês querem isso, ok?
Tá bom, vamos começar pela final da Superliga Feminina de Vôlei, já que ninguém disse nada. A Confederação Brasileira de Voleibol, CBV, divulgou nessa segunda, conhecida como ontem, o início da venda de ingressos para o primeiro jogo da decisão da Superliga Feminina entre Praia Clube e Sesc do Rio de Janeiro, Praia Clube de Minas Gerais. Vai ser nesse domingo, dia 15, às 10 horas, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, dentro do Parque Olímpico. Para estar na disputa pelo título, Praia Clube se classificou na primeira colocação da fase regular, passou pelo Vôlei Bauru de São Paulo nas quartas e pelo Osasco na fase semifinal. Já o Sesc foi o segundo colocado na fase classificatória, deixou o Pinheiros para trás na etapa seguinte e também o Minas na semifinal. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Praia Clube tem o direito de fazer o segundo jogo, que pode terminar em Golden Set, em casa, no próximo domingo, dia 22. Portanto, dois domingos aí seguidos de vôlei, final da Superliga Feminina de Vôlei. Vocês acompanham ou não?
O mais legal dessa final, Fê, é que tem uma quebra de hegemonia aí, né? Que as finais eram sempre, ou quase sempre, Osasco com Rio de Janeiro, Rio de Janeiro com Osasco, Minas às vezes tentando entrar um pouco na briga, e o Praia Clube, que vem investindo no vôlei feminino há um bom tempo, conseguiu quebrar um pouco dessa hegemonia e chegar nessa final contra o Rio de Janeiro do Bernardinho. Acho que passa também por um momento de reafirmação do vôlei feminino, pensando na seleção do Zé Roberto, né? Eles têm procurado uma nova levantadora, tem novas meninas surgindo, só que ainda é muito diferente do que foi a geração bicampeã olímpica agora recentemente, né? Então, acho que a Superliga Feminina esse ano mostrou que o Brasil ainda tem que, precisa desenvolver melhor em alguns critérios, e a gente vai passar aí futuramente algum problema em relação às levantadoras. Especificamente sobre essa final, acho que fica válido aí o que eu já disse, essa quebra de hegemonia aí um pouco do Osasco, do Rio de Janeiro, com a entrada do Praia Clube aí nessa decisão. Mais uma vez o voleibol de Minas, que já tem o Minas, e agora chega nessa decisão aí também com o Praia Clube, com a Fernanda Garay jogando muito a fase toda, durante toda a fase da Superliga, e coroadas aí agora com essa final, e os ingressos, inclusive, já começaram a ser vendidos.
Você tem algum palpite, Ana?
Ah, difícil, Fê, difícil. É bem equilibrado o confronto, porque as duas equipes fizeram campanhas bem parecidas. O Rio de Janeiro tem sempre o fator casa que faz uma diferença absurda, né? As meninas do Bernardinho, não sei, elas têm o cérebro dele, assim, elas são muito frias, ou ele tem os cérebros dela, né, delas. Porque elas são extremamente...
Difícil saber.
Elas são extremamente controladoras do ambiente. Mas o Praia conseguiu essa virada aí pra cima do Osasco, com uma vitória, inclusive, no último jogo por 3-1. Então, eu aposto aí numa decisão bem, bem equilibrada. E acho que a hegemonia do Rio de Janeiro pode sofrer um abalo aí esse ano com o tênis, com o Praia.
E acho que fica marcado aí, Ana, me corrija se eu estiver errada, que você está acompanhando mais do que eu, pelo fim dessa hegemonia, pela Tandara também, que jogou muito nessa temporada.
Nossa, arrebentou.
E teve filho, né? Voltou, tá bem, enfim, emplacou geral. E pela Tiffany também, toda aquela polêmica que deu. A Tiffany.
Que renovou o contrato com o Bauru, inclusive.
É isso que eu ia falar, que era jogadora do vôlei Bauru, que acabou perdendo pro Praia Clube, né? Aí na reta final, mas enfim, se destacou e foi aí a protagonista dessa polêmica toda, porque ela é uma atleta trans, nasceu homem, virou mulher, a primeira atleta trans, se tem vantagem física, se não tem, se os hormônios são isso, são aquilo, enfim. Muito se falou sobre a Tiffany nessa Superliga Feminina, ela continuou jogando e não só isso, mas também renovou o contrato com o vôlei Bauru de São Paulo.
Um marco, né?
Vamos seguir então, com certeza. Vamos seguir, então, falando de vôlei, mas de praia agora, porque o Evandro e o André, no último sábado, ganharam a etapa de Aracaju, fechando o circuito brasileiro com chave de ouro. Eles já tinham sido campeão mundial, né, que eles foram, isso?
Isso.
Achei que era uma etapa só, não, mas foram campeões mundiais mesmo, em agosto de 2017. Inclusive, a gente fez uma matéria com eles, também no Esporte Espetacular, dizendo que é um absurdo que eles vivem, né, financeiramente falando, um atleta, uma dupla como eles, atletas como eles, campeões mundiais, agora também brasileiros. Impressionante o sufoco financeiro que
eu
eles
vi
passam.
Essa matéria,
eles têm
eu vi.
Que arcar. Estão sem patrocínio, têm que arcar com as despesas todas deles, da equipe, depois de uma Olimpíada em casa, um esporte como é o vôlei de praia, né? Super tradicional, que rende medalha sempre pro Brasil, enfim. impressionante realmente essa realidade deles.
E a gente tá falando dos caras que levaram a tríplice
Exatamente.
Coroa, né? Imagina dos outros que disputam as competições.
É isso, brasileiro mundial e a taça do circuito mundial. E agora em 2018 se tornaram campeões brasileiros, então antecipadamente. Trata-se, como a Camila falou, a sonhada e chamada tríplice coroa do vôlei de praia. Tudo isso no primeiro ano da dupla, hein? É recém-formada, que tem tudo pra chegar, claro, muito mais longe. O Ana, também vai lembrar as meninas, né? A Maria Elisa e a Carol, filha da Isabel, foram campeãs brasileiras também no vôlei de praia, num circuito super concorrido, super disputado. Se não me engano, ainda tem mais etapa, mas pela combinação dos pontos lá, dos resultados, elas já não podem ser mais alcançadas. Eu tenho certeza que já são campeãs brasileiras, mas agora não sei quantas etapas ainda faltam. Parabéns, então, para elas também. A Maria Elisa tem uma história muito legal também. Foi acusada de doping injustamente, provou a inocência, conseguiu voltar a treinar no momento que ninguém queria treinar com ela, obviamente, porque isso atrapalha, né, o ano da atleta.
Isso aconteceu também com o filho da Isabel, é bem comum,
o Pedro, né?
O Pedro.
Ele falou muito desse tema aqui no convocado.
Mas é impressionante como isso se repete e eles não conseguem chegar numa evolução.
No caso dela foi a farmácia manipulação também, enfim. E ela conseguiu provar a inocência, voltou a jogar, a Carol acreditou nela também e estão aí mandando muito bem, levantando o título de campeãs brasileiras do circuito de vôlei de praia. Muito bom, vamos seguir então. Vamos para o tema da FIFA, esse sim, claro, sempre muito em pauta, sendo sempre muito discutido, debatido, dividindo opiniões sobre o árbitro de vídeo na Copa do Mundo de 2018. A FIFA já detalhou aí algumas arestas, digamos assim. Serão 33 câmeras instaladas em cada um dos 12 estádios que receberão as partidas da competição. O Centro Internacional de Transmissão, por sua vez, ficará baseado em Moscou. Todo o material será acessado somente pelos auxiliares escalados para analisar as imagens. 8 câmeras gravarão em super lenta, 6 em extra lenta, ou seja, mais lenta que a super lenta, enquanto outras duas são tão lentas que são ao contrário. Enquanto outras duas serão exclusivas para lances de impedimento. A FIFA fez questão de relembrar que o recurso do vídeo será utilizado apenas em erros na marcação ou não de gols, em decisões sobre pênaltis, problemas na identificação de jogadores e expulsões. O VAR, a gente fala VAR ou VAR? Acho que é VAR, né?
Eu falo VAR.
A galera tá falando VAR.
O VAR será usado como apoio com a decisão final do lance, sendo exclusivamente do árbitro. Serão 3 integrantes na equipe de auxílio, todos do primeiro escalão do quadro da FIFA. Haverá ainda 4 operadores de replay mostrando os melhores ângulos das 33 câmeras. Caramba!
Tipo assim, não vai ter dúvidas.
No papel, né?
Vai.
No papel tá maravilhoso. É isso que eu queria saber de vocês.
É claro, eu acho que alguns...
Tá redondinho aqui, tá super bem escrito, não tem brecha nenhuma agora. Lance, rolou a bola, já era.
Lance de pênalti, por exemplo, em alguns lances, é claro que, por exemplo, bola na mão, talvez vendo replay ele tenha mais certeza ou não, mas... Lance de pênalti normalmente é interpretativo. Então, por mais que ele tenha 1000 câmeras, vai continuar sendo uma interpretação do árbitro se aquilo é pênalti ou não. Esses lances eu acho um pouco mais polêmicos. É claro que você ter mais imagens é melhor ainda para tomar sua decisão, mas acho que vai gerar muito mais polêmica do que solução. Sou mais a favor nos outros casos. De fato de marcação de gol, expulsão, que são lances bem claros, assim, você vê e aí você tem certeza ou pode cometer uma injustiça muito grande. A gente teve recentemente para a Copa do Mundo mesmo a não classificação dos Estados Unidos por causa do erro absurdo que o VAR teria mostrado ali da bola ter entrado ou não, enfim. Aí sim, eu sou muito a favor. Acho que nesses casos
vai,
não
vai
tem dúvida.
Vai minimizar as injustiças.
E ninguém vai reclamar, vai dizer, poxa, mas se não tivesse o VAR, não teria, ninguém vai ter essa cara de pau. Agora, num lance assim, interpretativo, eu não sei se vai amenizar, não.
Você acha que vai gerar mais polêmica?
Eu acho que vai continuar tendo a polêmica. Não vai amenizar, assim, não vai ser solução. Talvez
mas eu acho que vai solucionar
certeza.
90% dos casos.
Cara, eu acho que é uma questão muito de educação também. Eu sempre cito o campeonato italiano, que tem eles são pioneiros aí no uso do árbitro de vídeo. Recentemente teve um jogo da Juventus contra o Atalanta. Teve um pênalti para a Juventus. A bola não bateu na mão do cara, do jogador do Atalanta. A bola não bateu na mão. O árbitro foi, pediu a imagem. Ele olhou e viu e interpretou que tinha batido na mão. Não bateu na mão. Tava todo mundo de acordo que não bateu na mão. Só que assim, foi uma decisão da arbitragem de um campeonato que é pioneiro nesse sentido e os jogadores não reclamaram, ninguém foi fazer igrejinha em cima do árbitro, não ficaram coagindo o árbitro para ele dar a decisão para um ou para outro. Eu acho que no caso do Brasil, e quando a gente sempre fala do VAR, a gente fala interpretando através do viés do brasileiro, eu acho que passa muito pela pressão que os jogadores colocam em cima da arbitragem. Eles tentaram nos últimos anos coagir um pouco isso, dar cartão amarelo para quem vai em cima da arbitragem, mesmo assim não ajudou. Pensando em Copa do Mundo, como tem jogadores do mundo inteiro, acho que isso pode ser um pouco mais controlado. Mas como é interpretativo, como bem disse a Camila, principalmente os lances de pênalti, virar polêmica ou não vai de acordo com a postura dos jogadores, né? Nos jogos do Campeonato Italiano, quando acontece esse tipo de coisa, ninguém vai em cima do árbitro. A decisão é dele, mesmo as pessoas não concordando. Como eu já vi em vários lances. E acho que isso ainda vai continuar acontecendo. Pensando no Brasil, acho que as polêmicas vão continuar.
O problema é que não são só os jogadores, né, Ana? Aqui no Brasil tem os jogadores que intimidam o árbitro dentro de campo. E a gente ainda tem o pós-jogo, né? Que é dirigente indo pra imprensa dizer que foi roubado, fazer pressão, que a gente viu, por exemplo, agora no Palmeiras e Corinthians. O comportamento não começa só nos jogadores, né? Muitas vezes passa pelos nossos dirigentes também. Mas concordo. Acho que no Brasil é tudo muito mais difícil por conta dessa postura que, de fato, você citou muito bem, no Campeonato Italiano isso não gera discussão nenhuma. Aqui são 8 minutos não só pro árbitro voltar atrás ou decidir. São 8 minutos de gritaria, de dedo na cara. Eu não sei, não. Eu tava conversando com os amigos na redação. Gente,
é
se eu fosse árbitro, eu ia sair dando cartão. Chegou muito perto de mim, eu já ia dar cartão amarelo. Sai. Eu tô aqui trabalhando, tomando decisão. Como é que tu vem me intimidar? Você imagina, assim, Marcos?
Como é que tu vem me intimidar?
Uma acho autoridade. Que vai faltar cartão.
Você imagina separado no Bablitz, você chega na frente do PM e faz um negócio
Camila,
desse.
Vai faltar cartão.
Deus não dá asa cobra, né? Impressionante. Você
imagina. Param você na Blitz, aí você sai do carro peitando o PM.
Mas é isso, gente. Não, mas foi o que a Ana falou no início da fala dela, ela não disse muito bem. A Ana tava certa, a Ana tá correta. A Ana realmente
obrigada,
tem razão.
Hein? Valeu.
Nada, imagina, muito pra gente acertar, óbvio. Isso é uma questão de educação, cultura. Enquanto a gente não souber respeitar a autoridade máxima, respeitando ou aceitando ou concordando com ela ou não, não tem conversa. Vai ter pancadaria, vai ter polêmica, vai ter discussão, vai ter gente metendo a mão na cara do árbitro, dando tapa nele, pegando o cartão da mão dele. Tudo isso que a gente vê hoje em dia aqui no futebol brasileiro. É uma questão de cultura. Eu acho que o vídeo não vai livrar o árbitro disso, porque lembrando que o vídeo é só uma ferramenta, mas para ver o vídeo tem uma mente humana, tem um ser humano que tem uma opinião que é interpretativa, óbvio. Então, ele vai, digamos, ajustar ali um lance ou outro, né? Mostrar melhor, óbvio, com 33 câmeras, como a gente leu aqui, com lenta, extra lenta, super extra plus lenta, tudo isso vai facilitar. Mas continua sendo uma decisão humana, passível de erro, óbvio, de diferentes interpretações. E, obviamente, consequentemente, polêmica. Ainda mais numa Copa do Mundo.
E tem a questão de tudo é roubo, né, gente? A gente vive na sociedade que o futebol... Ah, isso foi roubo. Se é roubo, prova que foi roubo. Se não é só uma acusação, mais uma acusação infundada. E aí, muitas pessoas me questionavam, assim, não jornalistas, me questionavam assim, ah, mas vocês não podem falar que foi um roubo? Eu falei, gente, como é que você vai falar que roubou alguma coisa se você não tem provas?
Mas, Ana, sabe o que me passa na cabeça quando eu vi a Fernanda falando agora? No final das contas, mesmo com toda a tecnologia, vai parar na mão de um ser humano.
Exato.
Vai dar a interpretação dele. Então, cara...
Vai ser xingado.
No final das contas, vai dar no mesmo.
Sabe o que eu acho bom começar na FIFA nesse nível, assim, já, assim, oficialmente, lá pro mundo inteiro ver? Porque é lá na Copa do Mundo, entendeu? Se fosse uma coisa brasileira,
exato.
Nossa, o quanto a gente ia sofrer e penar pra conseguir implementar essa novidade, essa tecnologia aqui. É na Copa, é lá, teoricamente, num ambiente mais neutro possível, é com a FIFA, como a gente leu aqui, são três integrantes na equipe de auxílio, todos do primeiro escalão do quadro da FIFA, ou seja, gente, se tiver polêmica lá, todo mundo vai com certeza sofrer também com a polêmica e com a confusão.
E é ímpar, né? Não dá pra dizer pro árbitro, estamos em dúvida, cada um acha uma coisa.
Exatamente.
São três pra não ter dúvida.
Provavelmente é de propósito, né?
Sim, claro.
Número pra não ter um empate, digamos assim, nas opiniões. Brasileirão vai começar, só pra terminar o terceiro bloco aqui, nosso Convocadas de hoje. Brasileirão, vocês lembram que a gente fez uns palpites, né?
Ih!
Lá atrás. Não, só pra saber, estão lembradas?
Ah, você quer dizer que na semana que vem a gente vai ter que retomar isso?
Que você vai recuperar
isso
aí.
Óbvio, eu anotei, tá salvo.
Peraí,
a gente palpitou.
Estaduais,
não, amor, não tem jeito. É justamente pra isso.
Eita.
Tá? Eu anotei, tá tudo salvo no Convocadas do, da semana que vem.
De
a gente
1800.
Vai retomar isso. Vamos ler todos os placares, os palpites de vocês da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Faz isso não, filho.
Vocês querem agora mudar alguma coisa?
Não faz isso não.
Vocês lembram?
Olha só, a gente vai ter uma reunião, tá? Você que tá aí do outro lado ouvindo, a gente vai ter uma reunião semana que
vai
vem.
Ser
a gente vai
ser na semana que vem eu não venho, inclusive, viu, gente?
Ah, não, Ana, vai ter que mandar.
Fernanda, a gente trouxe um chocolate de Páscoa aqui atrasado.
Agradeço,
você,
mas vamos fazer isso semana que vem, tá?
Um
já então aproveito para agradecer a sua participação, querido ouvinte do nosso Convocadas de hoje. Você toda terça-feira, toda semana é um convocado, uma convocada aqui no nosso programa. Lembrando sempre às 10 da noite, horário de Brasília. Camila, por favor, quer me falar? Tá me olhando assim? Quer falar?
Não, quero falar mesmo, todo mundo ao mesmo
tempo. Ah, entendi. Então, tá terminado.
Eu já sei que eu botei pra semana que vem, então eu tô
com certeza mesmo. Eu sei que eu botei, eu quero mudar de ideia.
Convocadas, um show de bola.
Show de bola.
Convocadas na Rádio Globo.